Parashat de esta semana, Parashat Vayechi. E a Torá começa contando como Jacob já está no finalzinho da sua vida. No começo da Parashá ele até se curva para o filho. Mencionamos semana passada que a partir de então inicia o processo de escravidão do povo no Egito. Apesar que eles não estavam ainda escravos, mas começou o processo do exílio do Egito. E depois disso, o Jacob abençoa os seus netos, filhos do Yosef, Efraim e Menashe. Dá para eles um presente, que a partir de agora o Yosef vai se dividir em duas tribos, Efraim e Menashe. E depois, praticamente a grande parte da Parashá conta as brachot que o Jacob deu para os seus filhos, um a um. E como ele começa, ele queria contar o que vai acontecer no fim dos dias com eles, mas Deus falou, isso você não vai contar para eles, isso fica segredo. E ele então falou uma série de outras coisas para eles, apesar de ter falado muitas coisas também do futuro deles. E depois a Torá conta como Jacob faleceu e como ele foi levado para ser enterrado em Israel pelo Yosef, conforme o que ele jurou para o pai. E o final da Parashá termina quando o Yosef também falece, e assim acaba praticamente aquela geração, e a partir daí, de fato, começa a parte mais pesada da escravidão, e termina assim esse Chumash, inclusive, semana que vem, se Deus quiser, Chumash Shemot, onde começa a falar sobre a escravidão, de fato, no Egito. Nossa Parashá, então, começa a falar sobre a escravidão deles no Egito, começa a falar sobre o exílio deles, sobre o sofrimento deles no Egito. Se nós formos olhar a Torá no final da Parashá da semana passada, disse, Vayeshev Israel beretz Mitzrayim beretz Goshen, que Israel morou, se assentou na terra do Egito, na terra de Goshen. A cara que levanta o Netziv Mivolojin também traz algo sobre isso. Na verdade, quando Jacob desceu para ir para o Egito, ele mesmo falou para o Paró, Lagur Ba'aretzbani, nós viemos morar como gerim, como estrangeiros aqui. Nós somos estrangeiros, vamos morar como estrangeiros. De repente, Vayeshev, eles moraram. Isso foi uma grande falha dele. Nós vamos entender isso melhor. O Netziv fala, está escrito, Beretz Mitzrayim, Beretz Goshen. Na terra de Mitzrayim, do Egito, na terra de Goshen. Deveria ser o contrário. A terra de Goshen era um estado, era um pedaço do Egito. Então deveria ter escrito, na terra de Goshen, na terra do Egito. Diz o Netziv que, na verdade, a Torá aqui está dizendo que teve dois tipos de pessoas. Teve as pessoas que moraram Beretz Mitzrayim, na terra do Egito, e também tiveram as pessoas que moraram Beretz Goshen, na terra de Goshen. Quando Jacob desceu para o Egito, ele podia morar onde ele quisesse. Está descendo, filho do vice-rei. Ele pode escolher onde ele quer morar. De fato, ele escolheu, apesar que ele, conforme o Netziv, ele explica, ele deu um jeitinho de como fazer o Paró dar para ele o que ele queria e não ele forçar a barra. Mas, de qualquer forma, ele pediu para o Paró, não quero morar perto do palácio do meu filho, eu não quero morar no meio da capital, no meio da cidade, nada disso. Goshen, lá longe, distante de todo mundo, eu quero montar o meu gueto. Primeiro gueto da história. Eu quero morar no meu canto. Não quero ninguém por perto, eu lá com os meus filhos, com os meus netos. Ele até mandou Yehudá na frente para já ir construindo uma yeshivá, construir um lugar, uma sinagoga, para eles poderem ir lá montar a comunidade dele. Eu quero viver no meu canto. A falha deles começou quando, em vez deles ficarem Beretz Goshen, eles ficaram Beretz Mitzrayim. Uma parte deles começaram a ir morar em todo o Egito. Mais para frente nós vemos como eles, de fato, não estavam mais morando só em Goshen, estavam no meio de todo o Egito. Na hora das pragas, nós vemos vários lugares onde eles estavam no meio de todo mundo. Eles começaram devagarzinho a se assimilar. Essa foi a falha deles. Por isso, no momento que eles começaram de fato a se assimilar no Egito, começou uma nova fase. Começou uma fase muito pesada para eles, uma fase muito difícil. Na verdade, isso é uma coisa que se repete na história, nós estamos mais do que acostumados. E se nós queremos entender isso, tem uma frase do Kotzke Rebbe que resume o antissemitismo que tem desde a época de Yaakov até os dias de hoje. Diz o Kotzke Rebbe a seguinte frase: se o Yehudi não faz Kiddush, o Goi faz Havdalah. O que quer dizer isso? O que quer dizer Kiddush? Tudo bem, todo mundo sabe, traz um copo de vinho na noite do Shabbat. Mas o que quer dizer Kiddush? O que é Kiddushah? Santidade. O que é Kiddushah? Lekadesh. O que vem a ser? Kiddush, na verdade, é separar. Separar. Isso é Kiddush. Quando você demonstra que o Shabbat é diferente dos demais dias da semana, você está fazendo o Kiddush. Você está separando o Shabbat dos demais dias. Quando uma pessoa casa, ele dá o anel para a esposa, ele também fala que ela está mekudeshet. O que ele está querendo dizer? Que a partir de agora ela está separada para ele. Não pertence mais a nenhuma outra pessoa. E assim, todos os lugares que tem a palavra kdusha, kadosh, lekadesh, esse é o significado. É você separar ele dos demais. O nosso povo é separado dos demais. Um fato. Você só pode achar que não. Não tem como negar isso. Nós somos um povo separado dos demais. Não estamos agora justificando quem é mais, quem é menos. Estamos falando disso. Estamos falando que é separado. Um fato. Nós somos uma coisa, os outros povos são outra coisa. Igual carne e leite. Não pode misturar carne e leite. Não pode. Por quê? Porque carne é uma coisa, leite é outra coisa. A Torá proibiu misturar as duas. Sim, também, o nosso povo é uma coisa, os outros povos são outra coisa. São duas coisas separadas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nós temos a obrigação de manter isso. Nós somos separados. E não adianta querer juntar, que nunca vai conseguir juntar. Se nós somos algo separado, nós devemos manter essa separação. E se a pessoa fala, não, eu não quero mais ser separado, eu quero me juntar, não adianta. No último minuto vão lembrar ele que por mais que ele a vida toda viveu como junto com eles, ele estava separado. Tem vários casos, é horrível isso, tem vários casos, recentes, 60 anos atrás, judeus na Alemanha, que defenderam a Alemanha com garra, e logicamente estavam contra a Torá, contra as mitzvot, contra os judeus, resolveram se juntar ao próprio governo alemão. Quando chegou o momento de serem levados para campos, eles foram levados juntos. Mas como? Alguns deles acabaram se suicidando, ainda não era a época que estavam matando, eles se suicidaram nos campos. Como pode ser? Eu vivi a minha vida inteira sendo um perfeito alemão. Defendi o país na Primeira Guerra Mundial e agora, de repente, estou sendo levado como judeu? Eu não sou judeu. Não tem como. Quando chega o momento decisivo, os outros vão lembrar que aquela pessoa é judia. Isso que disse o Kotzke Rebbe. Se o Yehudi não faz o Kiddush, o Goi faz a Avdalah. Avdalah é separação também. Se o Yehudi não demonstra que ele é diferente, não adianta querer negar isso, ele é diferente, ponto. Se a pessoa já é diferente, seja diferente de início até o fim. Se a pessoa não quer demonstrar que ele é diferente, ele quer se juntar, infelizmente, os nossos inimigos se levantam e demonstram que você é diferente. Vai para lá. Falando da Alemanha, na própria Alemanha, as leis de Nuremberg, proibido um alemão casar com um judeu. Qual a novidade? Uma lei antissemita? Eu não acho. Lei que está escrita na Torá, não tem uma diferença. A única coisa é que ninguém estava ouvindo o que Deus falou. E, infelizmente, eles tiveram que fazer essa lei. Mas é uma lei antissemita? Não é. Se o Yehudi não quis fazer o Kiddush, infelizmente o Goi teve que fazer a Avdalah. E assim nós encontramos em toda a história. Haman, o povo estava assimilado, eles resolveram participar de uma refeição
que o Ahasuerus fez festejando. Ele levou os utensílios do templo para lá, profanou os utensílios, estava todo mundo lá sentado, participando. E o Haman olhou para isso e falou, peraí, vocês não são um povo diferente? Ele declara na frente do Ahasuerus, eles são um povo diferente. Vocês não são um povo diferente? O que vocês estão fazendo aqui? Ainda estão participando de profanação dos utensílios de vocês? Eu vou mostrar para vocês quem são. Vocês nunca vão se mesclar conosco, vocês são diferentes. E assim o Haman lançou a solução final daquela época. A mesma coisa aqui. O povo desceu para o Egito, Lagur, para morar estrangeiro. Eles iam se comportar do jeito deles no canto deles. Eles resolveram começar a se mesclar. Parou, falou, ah, vocês estão se mesclando? Vocês acham que vocês vão conseguir se diluir no meio de nós? Vocês não vão nunca conseguir isso, porque vocês são outra coisa. Eu vou demonstrar para vocês quem são vocês. E assim em todas as gerações, em todos os casos, sempre o Amalek vem e lembra o nosso povo, quando ele está querendo se mesclar, vem o Amalek e fala, você pode se mesclar, você é judeu, de início até o fim. E se chegar um momento, Deus nos livre, que eu vou querer levar vocês para uma fornalha, vão mesmo esses que acham que não são mais judeus. Por quê? Porque o judeu é judeu de início até o fim e não tem conversa. E da mesma forma, na nossa geração, nós também vivemos esse problema. Infelizmente, nosso povo também hoje em dia se assimila. O nosso povo não tem mais aquele orgulho de ser. Nós somos judeus e pronto. Vamos até o fim. Levantar a cabeça, andar na rua de cabeça erguida. Não tem sentido abaixar a cabeça perante os outros. Por quê? Você é diferente e vai ser diferente. Pronto. Ninguém vai brigar com você que você é diferente. No momento que as pessoas começam a se rebaixar perante os outros povos, começam a se desvalorizar, aí levantam de novo pessoas por aí, que é que podemos chamar de pessoas, Haman da nossa geração, e declaram que eles vão exterminar e acabar com todo o nosso povo. Não, os Estados Unidos vão salvar. Esquece. Isso é papo furado, não existe isso. Já vimos holocausto não há muito tempo, os Estados Unidos não vão salvar ninguém. Quem sim vai salvar? Quem está lá em cima. Hashem faz isso. Hashem permite que os outros venham e pressionem e demonstrem. Não, acordem. Vocês são judeus. Erga a cabeça. É interessante que o próprio Yaakov fala isso na nossa paraxá antes de falecer. Yaakov chamou os seus filhos e quando ele quis dizer o que vai acontecer no fim dos dias, ele falou, Reastu ve'agida lachem et asher yikra etchem acharit hayamim. Se ajuntem e eu vou contar para vocês o que vai acontecer no final dos dias. Nesse momento Deus falou para eles, acabou, mais nada você vai falar. A palavra reastu, se ajuntem, clia a cara aqui no lugar diz, que é a linguagem de Ne'esaf Letoch Habayit, se ajuntar para dentro da casa. Diz o Yaakov, quando estiver no final dos dias, e você vai ter alguma ameaça, e você quer se salvar, Re'asfu, se ajunte para dentro de casa, se ajunte para suas raízes, volte e retorne para o Pai que está no céu. Se você vai Re'asfu, você vai se ajuntar, aí, de fato, Adki Yavó Shiloh, como ele dá a brachá para Yehudá, vai vir o Shiloh, vai vir o Mashiach, e vai, de fato, redimir todos nós, todos os sofrimentos que nós passamos durante tantos séculos e tantos milênios, desde a época de Yaakov Avinu.